Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês
estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar?
Pinto, quem é a princesa da puta?
Oi, Anderson, tudo bom? Anderson é o editor, tá ouvindo a gente. Oi, Anderson, tudo bom?
Marido de Lorena, inclusive, que é
marido
minha amiga.
Marido de Lorena.
Oi, gente, é nesse climinha de tipo de kikiki, que a gente tá aqui batendo um papinho, que eu recebo ela, que é aquela amiga do Vamos Vamos. Porque eu mandei uma mensagem falando assim, amiga, vamos gravar Tá Mutado? Você topa gravar Tá Mutado? Ela falou, topo. Aí eu falei, ah, então vamos gravar, sei lá, na quarta. Ela, eu posso hoje. Eu falei, que isso? Como assim? Tudo bem, Marcella?
Não, isso também se chama desemprego. Desempregada. É a vida de creator.
É a vida de creator. Pra não me colocar em maus lençóis, lembrando, gente, que hoje é sábado, né? Como vocês sabem, eu gravo sempre sábado. Nunca gravo meio de semana, porque eu sou uma pessoa que tô ali trabalhando o tempo inteiro, né? Eu me atribuladíssimo. Eu falo, não dá.
Muito ocupado.
Pode ser sábado? Ela falou, pode. Eu falei, ah, mas sábado assim também eu trabalho muito. Pode ser sábado de madrugada? Ela, pode. A gente tá gravando agora o quê? 3 horas da manhã de sábado.
É, uma insônia, sabe? Entendeu? A gente tava decidindo a série. Aí a gente, não, vamos gravar. Foi
pois
isso.
Pois é, pois é. E, gente, hoje é a parte 2 de um dos episódios que é, na verdade, um hit desse podcast, que é o Coisas que a gente não aguenta mais, sabe? Aquelas coisinhas que quando você olha na internet, ou no Twitter, ou no Instagram, dá aquela revirada de olho de, meu Deus, eu não aguento mais isso. Seja pro lado positivo, né? Tem aquelas coisas que você, ai, meu Deus, eu não aguento mais olhar pra isso, não conseguir fazer nada, né? Vamos, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Um ator e humorista que recentemente publicou fotos de cueca, que eu olhei e falei, meu Deus, eu não aguento mais. Olha. Ai, será que eu cito o nome? Será que é muita exposição?
O Anderson foi
bota um pi.
É.
Bota um pi.
Ah, é verdade, eu vi, mas foi depois de mas ele brigou depois. Foi maravilhoso, que ele brigou com um historiador, e depois disso ele me mete uma foto de cuecona, assim, sabe? Eu adorei esse rebranding que ele fez, sabe?
Eu gosto, eu apoio esse rebranding, por mais artistas com esse rebranding, sabe?
Eu acho, você dá uma cagada, aí você posta um nude. Melhor coisa,
pois
ninguém vai falar da cagada.
Não, e me mandaram, assim, as fotos, eu não tinha visto. E aí eu recebi, e eu tive que salvar na minha galeria, porque eu falei, gente, que delícia, né? Parabéns.
Eu coloquei no plano de fundo do meu celular, né?
Não é pra tanto, não é pra tanto, mas assim, eu perderia ali algumas horinhas.
Perdeu.
Mas também tem aquelas coisas que a gente não aguenta mais de não aguentar mais mesmo. De tipo, você já começa a ler o texto e fala, ai meu Deus, lá vem, sabe? Lá vem. Por exemplo,
olha,
eu
que
não aguento mais.
Oh.
É, ó, sirene.
De polêmica!
Polêmica, porque teremos uma polêmica aqui.
Amor,
eu não aguento mais.
Várias.
Ai, meu Deus! Eu não aguento mais, por exemplo, apertar o REC pra gravar um podcast e o cachorro da minha vizinha passar, que ele já faz parte desse podcast, os ouvintes já até conhecem. Então, assim, daqui a pouco ele vai passar, daqui a pouco a sirene já passou aqui, vai passar de novo. Então, vocês já estão familiarizados com o meio levemente caótico que isso leva às vezes, mas é o que traz a naturalidade desse podcast.
Eu adoro. Né? Eu adoro interferências externas. Eu adoro porque traz...
É orgânico.
É orgânico, é uma coisa viva, sabe? Não é uma coisa plastificada, cansada de coisas plastificadas. Exatamente.
Entendeu? E eu já vou começar, amiga, com a primeira pergunta. Você é uma pessoa paciente na internet?
Pouco. Não, hoje eu tava... Eu acho que você me chamou porque você viu o meu textão ali nos stories. Eu falei, eu não aguento mais, eu bloqueio mesmo. Ai, gente, eu tô de saco. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu queria, se Fernanda Young estivesse viva, pedir a permissão dela de eu fazer aquele programa irritando Fernanda Young, seria irritando Marcella. Porque, assim, tudo me irrita. Eu sou uma pessoa naturalmente irritada. Eu já fiz tratamento pra ser menos irritada e não funcionou. Continuo muito irritada.
Não, e eu vou te ser sincero, eu sou daquela pessoa que eu falo assim, não vou falar sobre isso, não vou me estressar com isso. E passa 5 minutos, eu começo a escrever um tweet, aí apago. Aí escrevo um tweet e apago. Fico, ai, gente... Ai, eu fico, sabe, em cólicas, eu preciso, sabe? Mas eu realmente preciso.
Mas é bom que você tenha esse autocontrole, porque eu falo assim, eu não vou falar isso, eu já tweetei 5 vezes sobre aquilo. Quando eu tô pensando, não vou falar, eu já falei. Que irritação.
Eu não vou me estressar com isso, disse ela estressada.
Com a pálpebra tremendo, eu sou a pessoa da pálpebra tremendo. Eu sou. Um dia veio uma hater, e aí era daquelas coisas anônimas, enfim, tal. Aí uma hater falou assim: eu não aguento o seu jeito de positividade tóxica e gratidão. Eu falei, amada, eu acho que você não tá vendo meus conteúdos direito. Porque.
Você tá seguindo o perfil certo?
Você tá xingando a pessoa certa? Porque assim, eu sou o oposto da positividade tóxica. Eu sou uma pessoa assim, chata. Eu sou uma pessoa. Você fala assim, você é chata. Eu ia falar, realmente, eu sou. Mas aí ela falou assim, ai, essa coisa angelical. Eu falei, eu? Eu fui levar pra minha mãe e falei, tá vendo? Tem gente aqui, ó, me odiando.
Que me acha angelical. Tem gente aqui que olha pra mim e fala, meu Deus, o que, que é isso? É um anjo? Tem gente que pensa isso. Tá vendo? Não, eu tento levar as coisas muito numa leveza, assim, numa tranquilidade e tudo mais. Só que tem coisas que fogem do meu controle. Sabe quando você não quer saber de uma coisa, essa coisa chega pra você na sua timeline? Assim, você não quer saber. E aí chega pra você e você tem que olhar pra aquilo e falar, puta merda, cara. O que, que eu faço com essa informação? E aí eu falo, tipo, cara, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer absolutamente nada. E isso que você falou de hater, teve um episódio que saiu do videocast que eu apresento junto com a Mari, que foi uma conversa super legal, assim, foi até com Mosca, do dono daquela página Coisas Pra Você Ver Chapado.
Uhum.
E aí foi um papo muito legal, um papo super descontraído e os comentários super positivos, mas tinha um comentário,
sempre
uma unidade
tem.
De comentário que tava dizendo assim, achei esse entrevistador muito arrogante.
Ah!
E aí eu fiquei...
Ah!
E aí eu levemente joguei o meu dread pra trás e falei, como é que é, meu anjo?
Oi,
como assim arrogante? Peraí. Aí eu falei, não, deixa eu assistir novamente o papo, porque vai que passou algum momento ali em que eu dei uma resposta que pode ter soado arrogante e tal. Assisti tudo novamente, frame por frame. E não teve nenhum momento de arrogância.
Você se estudou.
E aí eu falei,
você fez a autocrítica.
Eu me estudei. Eu levei pra análise, sabe? Eu levei pra análise. Olha, menino, você, obviamente, quando tá ouvindo, porque você me acha arrogante, você não deve me acompanhar. Mas eu levei pra análise o seu nome, a sua foto, e falei, eu sou uma pessoa arrogante. E aí a minha psicóloga foi e falou assim: se você fosse uma pessoa arrogante, você estaria preocupado se te chamassem de arrogante?
Não é?
E aí eu fui e falei assim. Não, a ela. Então acho que eu já respondi a sua pergunta.
Arrasou.
Aí eu, é verdade.
Eu sou arrogante. Não, mas.
Ai, não.
Mas eu
depende,
sei que.
Depende.
Não, eu sei que é um defeito meu. É uma autocrítica. Quando eu tô brava, eu sou muito arrogante. E eu sei que eu sou. E assim, é a minha pior versão. Não é uma versão que eu mergulho. Porque tem brigas que eu olho e falo assim: meu Deus do céu, olha que vergonha de ser assim. Mas a pessoa me provocou. Assim, eu não sou arrogante de graça.
Eu não cheguei ali sozinha.
Mas eu reconheço. Então, assim, quando começa uma briga, eu já me retiro. Porque eu sei que o pior de mim pode aparecer e eu não gosto quando aparece. Poucas pessoas tiveram essa chance.
Não, eu sou. Eu lembro que, assim, eu evito muito tretar a internet, brigar a internet, essas coisas. Eu já vou me esquivando.
A gente é influencer, né? A gente recebe. Não dá pra tretar com todo mundo, são só algumas.
Eu lembro de uma vez que, cara, eu vou tentar falar isso sem abrir nenhum tipo de interpretação. Tinha um comercial que tava passando o tempo inteiro, isso há um tempo atrás, então nunca vão descobrir. O tempo inteiro, e estava me irritando já ver aquele comercial.
Ah, eu sou assim no Twitter.
E aí, eu fui no Twitter reclamar. Só que Lorena, o que falamos no início, o jurídico tá on aqui, né? O jurídico tá assim, né? Olhando pra tudo. Menina, foi o tempo de eu twittar, eu só recebi um WhatsApp, tipo, apaga.
Você jura?
Juro. Porque eu tava reclamando de uma coisa que, assim, eu não sei o meu dia de amanhã, sabe? Vai que a marca chega e fala, ai, adorei, vamos fazer alguma coisa. Aí vai lá procurar, tá eu lá metendo-lhe o malho.
Mas aí você faz o seguinte, você reclama... Aí depois você apaga. Então, assim, sua reclamação já foi e você apagou depois, pra não ter. Entendeu?
Não, eu apaguei, nada aconteceu. E aí, na época, nem tinha o hype do Twitter, agora que qualquer coisa tá todo mundo printando, sabe?
Nossa, então
qualquer
foi. Coisa que, 2002.
Faz tempo. Ai, não fala isso que me deu gatinho. Agora vai alguém tenso em algum lugar. Meu Deus. Mas ó, deixa eu te perguntar. Eu falei lá no início de revirar os olhos quando eu vejo alguma coisa. Eu quero saber de você.
Ai,
o
você
que
já
que
sabe,
só de
né?
ler. Olá. Não, eu posso até me expor. Porque assim, tudo. O meu é muito básico. Mas tudo que leva o nome. Receita, tá? Eu vou levar pra um lugar de receita, depois eu vou levar pra personalidade. Receita que leva o nome preguiçoso ou preguiçosa no nome, me revira os olhos.
Como assim?
Sabe?
Não.
Por exemplo, eu tô rolando ali o TikTok, aí aparece receita de arroz preguiçoso. Ai, não quero ver.
Ai, preguiça.
Não quero ver. Me irrita, me consome. Porque é tudo menos preguiçoso. E visualmente é feio.
Ai,
sabe?
Sei. Eu odeio
então,
comidas feias.
Mini cozinha.
Odeio comida feia.
Comida feia me incomoda.
Não gosto da comida feia. Pra quê?
Sabe? Odeio. A questão não é nem... Tipo, ai, mas tá delicioso. Acredito em você. Eu acredito em você. Deve estar delicioso mesmo. Deve estar muito bom. Visualmente não me agrada.
Mas guarde para você, né?
Isso, sabe? Tem criança chorando, tem gente convulsionando por causa disso. O que é isso?
Odeio.
Sabe? E aí, coisa preguiçosa, essas coisas de preguiçosa me incomoda. Tudo relacionado a MC Pipoquinha. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver este nome. Eu não aguento mais ver este rosto. Não aguento.
Ai, que bom,
não aguento.
Ai, que bom que você começou com a polêmica, porque eu vou começar com uma polêmica, né? E você
gente,
sabe.
Eu vou me abster. Tá, eu assumo que eu vou me abster. Eu vou ficar quietinho. Mas o que que te faz revirar os olhos, amiga?
Gente, eu não aguento o churrasco 021. É assim, é aquela musiquinha começa, meu olho já... É rolling eyes, assim, sabe? Eu tipo, mano... Aí é Faustão, aí é Luciano Huck, aí é Xuxa. Gente, esse menino, o que que ele faz? Ele só dança... Tem um cabelo horroroso, aquele aparelho, e dança desengonçado. Mas assim, o problema não é ele, coitado. O problema é o excesso que as pessoas fazem dele.
Exatamente.
Entendeu?
Isso eu concordo. O problema não é o churrasco, o problema é o tudo. Sabe? Esse tudo. Esse...
É esse negócio
esse,
massivo.
Esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente.
Essa coisa massiva
exatamente.
Que me irrita. Então, tipo assim, esse é um exemplo dentro de vários. Mas aí eu fiquei pensando, gente, mas por que que eu tô com esse ranço desse garoto? Aí eu lembrei. Eu fiquei doente, muito doente, na semana do carnaval. Então, enquanto as pessoas estavam no carnaval, elas estavam postando a mesma coisa o dia inteiro por uma semana. E eu, assim, no hospital, né, sem conteúdo, só com o celular na mão, era tipo, o seu corpo suado. Aí eu passava, o seu corpo. Eu falei, porra, não aguento mais. Eu tenho, tipo, ranço.
Não aguento mais.
Eu chego a calafrio, me dá calafrio. Eu fico arrepiada quando começa a música.
Calafrio na espinha. Me dá taquicardia.
Me dá taquicardia. Então, assim, desculpe, garoto do churrasco, mas o seu conteúdo, assim, eu já não aguento mais, querido.
Não, e tem uma música que é... Eu acho que minha sogra não ouve esse podcast, eu espero. Que ela, uma vez, conversando comigo, ela falou assim, eu queria tanto que você dançasse essa música aqui. Lembrando que eu não sei dançar. Vocês nunca me viram, não tem nenhum conteúdo meu de dança.
Eu engasguei agora.
E ela queria tanto que você dança. Oh.
Eu até engasguei agora, imaginando.
Não tem nenhum conteúdo meu de dança. E aí a minha sogra falou assim, eu queria tanto que você dançasse essa música. E aí eu fui ver qual era a música. E era uma música até que legalzinha, tá? Mas eu não sei dançar. Só que ela tá insistindo com isso. E aí eu tô procurando, tipo assim, melhores formas de chegar e falar assim, sogra, para, sabe? Tipo, por favor, eu não vou dançar isso, eu não sei dançar isso.
Mas é tipo dança de TikTok?
É dança de TikTok, mas não é dança de TikTok da galera que faz umas coreografias, entre aspas, fáceis de se fazer, sabe? Mão ali no ombrinho e desce, não. É uma coisa de passo, tipo break dance e o caramba. Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu fui tentar fazer aquele challenge do Cuffet da Beyoncé, que é só jogar o corpo pra um lado e pro outro. Eu pareço um bonecão de posto.
Tadinha.
Não dá pra fazer.
Mas grava e manda pra ela. Ela realiza o sonho dela.
Ela vai publicar. Ela publica.
Ah!
Entendeu? Ela é dessas que publica e fala assim, meu genro, vários corações, me marca e o vídeo tá lá. Eternizou na internet, amor. Não dá. Aí amanhã ou depois, é uma fancam que estão fazendo no Twitter comigo lá dançando, tô desengonçado que nem o robozão do Pará.
Você no BBB. Eu sempre imagino eu no BBB e buscando coisas minhas, entendeu? Aí esse vídeo com certeza ia estar lá.
Você sabe que esse ano eu me inscrevi? Eu comecei a me inscrever pro Big Brother. Agora eu posso falar porque não é mais segredo, porque foi autorizado. Eu não sei se o pessoal da Play 9 já sabia que eu ia entrar no casting.
Ah.
E aí eu fui animadão falar, ai, gente, eu tô me inscrevendo pro Big Brother. Aí uma pessoa falou assim, ah, não se inscreve não. Não termina não.
Amigo, mas é que eles tiveram muito problema com a...
Olha só, mesmo. bota um pi nesse nome. Mas, então, eu acho que o mais engraçado nesse caso é que, tipo, tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Uhum. Porque no momento de glória, eram vários tweets e comentários de ela esteve aqui, tava aqui com a gente, e aí, quando começou a dar errado, você via que os conteúdos, tipo... O silêncio é ensurdecedor, sabe? E aí eu fiquei, gente, então não vou me inscrever, não. Mas antes eu fui, dei uma... Assim, eu nunca publiquei nada polêmico no Twitter, mas fui lá olhar pra ver se tinha alguma coisa, botei algumas palavras, olhei e tal. Falei, não, ok, beleza, tudo bem, se eu entrar, entrei. Mas aí no final... Falaram, não se inscreve não. Eu falei, ah, então tá bom. E aí eu não me inscrevi. E aí meses depois era isso. Eu falei, ah, seguraram aqui, ó. Botaram a mão no meu ombro, tal qual o Alexandre de A Viagem. Falou, não se inscreve. Não se inscreve, eu não me inscrevi.
Mas você entendeu, né?
Mas você iria?
Cara, eu acho que eu teria muito mais a entregar quando eu tinha 20 anos, né? Agora eu tenho muita ressaca. Hoje em dia eu penso um pouco no que vai render no Twitter. Tenho problema com rejeição. Então, assim, imagina, ai, eu sou super rejeitada. Menino, quem vai pagar minha terapia depois? É falida?
Pois é.
E na terapia, olha, não sei. Mas se me garantisse... Eu não sei se eu tenho muita autoconfiança que eu sou uma pessoa tão boa.
Ah, não, então, eu não sei nem se é autoconfiança. Eu não sei, é porque ali eu acho que você é colocado... em situações que no dia a dia, por exemplo, hoje se eu tiver uma discussão aqui agora com você, a gente encerra a chamada, acabou, vai cada um pro seu canto.
Mentira, não, a gente vai fofocar, a gente vai fofocar pra amigo.
Então, pois é, a gente vai fofocar pra amigo, a gente tipo, ai, briguei com a Marcella, ai, briguei com o Fabão.
Ai,
então,
o Fabão é chato, não.
Só que lá não, eu acabei de brigar com você, eu tô assim, olhando pra você. Então as chances de eu perder a cabeça e falar, pelo amor de Deus, eu vou ter um troço.
Não, eu acho, sabe? O pior assim é que eu fico assim, eu preciso, por exemplo, eu briguei com você, eu preciso falar mal de você pra passar meu ódio. Aí eu fico lá, falando mal. Aí vira a lua, eu, você faz uma coisa legal, eu falo, poxa, legal. Aí só que as pessoas não vão perdoar eu ter te falado mal de você
vão
ali.
Vão falar que é falsa.
Vão falar que é falsa, mas não é, a vida muda. As circunstâncias mudam.
A vida muda.
Aí você foi chato comigo um momento, depois você é legal comigo, ninguém vai me dar a chance do perdão de eu ter te perdoado, entendeu? É sempre
exatamente.
Tipo, eles vão ficar julgando lá, ai, ficou falando mal, agora tá amiguinha. Então, assim, eu não sei.
Ai, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido.
Não é?
Faz sentido. Ai, e agora eu já fiquei com maior medo ainda, porque eu sou essa pessoa de
eu
que...
Eu sou.
Eu não vou esquecer, mas eu consigo muito bem, tipo, ai, agora que ela me tratou bem... Vou continuar conversando com ela, sem problema nenhum.
Exatamente.
Só que o pessoal vai olhar e vai falar assim... olha que cobra.
Exatamente. Aí depois eu viro vilã.
Ai,
entendeu? Vai ser uma merda. Vai ser uma merda.
E eu sou inimigo do entretenimento. Porque, por exemplo, queridômetro pra mim não me pega. Pessoa tipo, vômito. Não sei o que. Ah, bacana, galera. Poxa, chatão. E vou viver a minha vida, sabe?
Eu
e
também.
Vou viver a minha vida. Sabe? E o Boninho querendo que eu entre em curto-circuito. Tipo, meu Deus, me deram vômito. Eu vou olhar e falar assim, caralho, me deram vômito. Caramba, chatão, hein?
Ai, uma preguiça, hein, cara? Eu também, eu fico...
É, e vou viver. Não pega pra mim, não pega pra mim. Sem sair da internet, né? Tem alguma gíria online que a galera ainda tá forçando e que você olha e fala assim, galera, isso já morreu? Tipo, fada sensata, por exemplo... Já morreu pra mim.
Eu acho que uma coisa... É, deixa eu ver... Uma gíria...
Eu fiz uma lista.
Você fez, né? Eu sei.
Eu fiz uma lista.
É que eu acho que eu ando com a galera de 30. A galera de 30 não tem muita gíria. Mas, por exemplo, gratidão. Tudo gratidão. É meu cu, gratidão. O quê? Tá maluco? Gratidão? Que gratidão?
Gratidão eu uso mais pra...
Pra nada.
Tipo, ai, deixa eu pensar numa palavra... Não, eu vou pensar numa palavra que agrega... Que atrai gregos e troianos. Gratidão. E aí todo mundo se une numa grande roda e solta uma pomba. Ai, tá
não,
ótimo. Tá entregue.
Coach, sabe? Coisa ridícula, sou coach.
Coach,
que
não,
coach?
Gente,
coach, mamão na tua
coach
cara.
Coach me arrepia.
Ah, não, coach
me arrepia.
Gente, é sério, alguém fala assim, coach, ai, que palavra que eu vi.
Holístico.
Gente,
coach holístico é pesado.
Co-criação, meu amor. Vou co-criar o meu presente, meu futuro. Gente, charlatanismo na lata.
Co-criação.
Vergonha.
Me pega muito. Por exemplo, tá na minha lista. Eu vou descer pra minha lista. Você fez uma lista de coisas que você não aguenta?
Eu fiz uma lista gigante. Eu tô aqui, ó.
Eu vou fazer o seguinte. Eu falo uma, você manda outra.
Tá, mas você fez de palavra? Porque eu fiz de coisas aleatórias, assim.
Eu fiz de coisas e palavras.
Tá.
Mais palavras do que coisas.
Tá bom.
A minha primeira é quem fala ranço. Eu já não aguento mais. Pra mim, morreu, galera. Já foi. E sou eu estalando os dedos, ó. Já foi. Passou.
Deixa eu ver.
Passou. Tem ela polêmica agora.
Deixa eu vou pegar uma polêmica. Eu vou falar uma que foi... Esse programa não...
Ai, que ódio. Eu tô com medo. Esse episódio vai sair meia-noite. Eu tô até quente.
O jurídico vai proibir esse podcast, mas...
O jurídico...
Vai proibir. Eu não aguento mais podcast da Tati Bernardi.
Eu vou ter que dar um Google.
Ah, não acredito.
Vai pegar mal se eu falar que eu vou ter que dar um Google? Peraí.
Gente, a Tati Bernardi, ela tem 365 podcasts. Aí agora ela vai fazer um sobre... psicanálise, que ela vai ela vai analisar.
Ela era do
calcinha larga.
Ok.
Ok.
Aham.
Uh-huh. Eu não aguento.
Catei.
Só ela vai fazer cash nesse país. Só bosta.
Olha...
Eu tenho preguiça quando eu começo a super explorar uma imagem pra segmento. Eu fico com preguiça.
Não, tá. É isso, galera. Vou pra minha próxima, então. Não vou omitir opinião. Eu não... Olha, eu tenho uma amiga que, inclusive, ela te adora, que é a Jennifer Prioli.
Ai.
E ela usa muito essa gíria, que é tancar.
Tancar. É de jovem, né?
É de jovem. Eu fico um pouco tipo... Galera, precisa, porque eu não sei se tem um significado. Qual o significado de tancar?
Eu achava que era transar, mas não é. Eu descobri que é tipo, você não aguenta um negócio, mas não faz sentido na minha cabeça.
Mas não faz sentido, não é? Tipo, ai, eu não tanco, eu não aguento. Por que que não, sei lá, ai, I can't hold this.
Já gostei dessa.
É.
Sabe, não dá.
Não dá, então tancar pra mim tá num limbo. Sabe? Não é que eu não aguente, mas tá beirando ali.
Tancar. O verbo veio de um tipo de personagem popular em games como League of Legends, que simula uma batalha em que diversos jogadores estão em times, online e ao mesmo tempo. Tank é como um escudo que protege o resto do time para realizar outras tarefas. A palavra se popularizou como sinônimo de aguentar, suportar algo. Exemplo, vou tancar lavar o banheiro enquanto ouço esse podcast.
Sabe o que eu não aguento? Os jovens que mudaram as siglas. Tipo assim, FDS. Sim. Não é final de semana, é foda-se. Ah, me respeita.
Ah, não, gente. Ah, não.
A gente chegou antes.
Eu já comprei briga. Já comprei briga com isso, porque uma vez eu falei alguma coisa, eu acho que em algum podcast, e aí me mandaram por DM assim, valeu, papo reto. E aí mandaram PPRT. E aí eu falei, cara, eu mandei o meu e-mail pra pessoa. E a pessoa mandou... Gente, essa história, sem sacanagem, virou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Virou uma grande cebola, que era várias camadas. Porque a pessoa mandou assim, valeu. E depois ela mandou PPRT. E um dedinho positivo. E eu mandei, eusoufabão@gmail.com. E a pessoa mandou um ponto de interrogação. E eu falei, você não vai enviar algum PowerPoint, alguma coisa? É o quê? Só que PPRT é papo reto. E eu achando que a pessoa ia me mandar um PowerPoint. Eu falei, ah, eu acho que ela quer falar alguma coisa, eu não tô entendendo. Então, assim, essas gírias de jovens, eu fico boiando.
Não, é ridículo. Eu me sinto tipo uma tiazona mesmo na internet. Falando de bom, vamos falar mais uma então. Que aí você falou de camadas, e aí eu lembrei. Pessoa que problematiza demais no Twitter. Eu vi um dia. Eu vi uma menina tweetando falando assim. Ai, as pessoas têm desejos pelo Pedro Pascoal porque elas têm, sei lá, problema com o pai. Ela tem problema com o pai, porque agora ele faz uma figura paterna e por isso que ele virou o queridinho. E as pessoas, não, o Pedro Pascoal já é desejo, tipo, desde Oberinha ali no Game of Thrones, querida. Quem é você pra analisar o Pedro Pascoal hoje?
Não, eu acho que pra mim, tem uma discussão no Twitter, eu acho que o Twitter é o celeiro de discussões incríveis. Que é de uma menina que uma menina branca criticou o cabelo dela por ser crespo e ela falou que o cabelo da menina parecia do Ronald McDonald.
Ah,
e a menina falou assim, eu não acredito que eu estou sendo ofendida desta forma. Eu fiquei, gente, elas estão discutindo porque uma chamou a outra de Ronald McDonald, sabe? Um beijo, McDonald, não é público, sabe?
Porque a menina tinha cabelo vermelho, não é? Porque uma falou
vermelho.
Mal do seu quê da menina, e ela falou, ai, não, e você que tem o cabelo vermelho, Ronald McDonald. Aí ela ficou puta.
É. E eu fiquei, gente, por que vocês estão problematizando o Ronald McDonald, gente? Um palhaço que não faz mal a ninguém.
Não.
Fica ali quieto na dele.
E ontem que rolou uma discussão no Twitter, porque alguém falou uma frase, assim, comum, que todo mundo fala. Não lembro qual que era. Aí uma mulher...
Ah, eu sei qual
você
é.
Você sabe qual que é.
Aí sei essa
mulher
é.
Falou, você está roubando, você está me imitando, não me deu crédito. Aí ele falou, querida, é uma frase que todo mundo fala, você não inventou isso, não. E aí ficou uma briga gigantesca. E eu fiquei assim,
eu vi um post que tinha o horário onde a pessoa postou... É esse, né?
A
outra pessoa postou. E pelo horário, a pessoa postou aquela frase em primeiro lugar. E eu fiquei, gente, sério?
E é uma frase, assim, de senso, super senso comum. Não é uma frase que a pessoa
é genial.
É
uma frase
genial.
Do pensador.com.
Não
pensador.com,
é.
Gente. Sabe? Sabe? É uma frase do dia a dia. Que eu poderia falar agora. Mas eu não vou porque eu não quero ser associado a essa história.
Exatamente. Nem eu.
Eu poderia.
Mas ficaríamos
a minha próxima. Aí eu vou até pular pra próxima. A minha próxima é biscoiteiro ou dar biscoito. Eu não sei se tá já em decadência.
Não tá,
mas
não.
Enquanto não existe outra pra substituir, eu continuo usando.
Mas você tem ranço?
Não, não é ranço, não. Eu só fico tipo, ai, kkk, biscoiteiro. Aí eu fico...
preguiça.
Sabe quando a minha reação é hum, é porque eu já tô tipo...
Já tá quase
legal,
ali.
Galera.
É.
Legal.
Chega.
Beleza, já entendi. É, já entendi. Mas eu acho que biscoiteiro e dar biscoito, eu fico meio... tá. Ok, passou.
Deixa eu ver aqui, que é mais... Nossa, eu tenho tanto.
Cara. Vem a próxima.
Uma coisa que tá me dando ranço, nunca me deu, mas depois dos últimos episódios tá me dando muito. Sotaque paulistano, e eu tenho. E aí eu escuto, meu Deus, arrepia a minha alma.
Ô, meu, mano.
Vamos tomar um Campari aí, meu, não sei o quê. Aí eu tipo...
Ai.
O ranço que tá me dando.
Já sobe até um frio aqui, ó, na nuca. Eu acho, é porque teve um episódio de um outro podcast que eu faço parte do Big Brother, que eu fiz sotaque sulista.
Me irrita muito também.
E aí eu fiz, e aí teve gente que entendeu e teve gente que não entendeu muito bem. Então eu tô no limbo do sotaque sulista, mas... aquele que já faz, né?
Mas,
sotaque paulista me pega um pouco. E olha que meus amigos de São Paulo zoam muito meu sotaque por causa do 12. Eu falo 12.
Você fala,
e aí o pessoal...
Você fala nascimento também?
Deixa eu ver, data de nascimento. Nascimento.
Nascimento. Ó, oh, me irrita quem fala. É, como que é? Loira e fala loura. Ai, você é loura.
Loura.
Loura,
mas,
eu não sei.
Mas tem diferença do loura, loira.
Qual que é a diferença?
Tem.
Não.
Aquele, né? Bem básico. Não, brincadeira. Piada de quinta série. Não, mas tem uma diferença. Eu acho que louro e loiro tem essa diferença. Ai, minha professora, não sei. Eu devo estar falando uma grande besteira, né?
As palavras louro e loiro estão corretas e existem na língua portuguesa. Embora a palavra louro seja tida como a mais correta, ambas podem ser usadas de igual forma, conforme a preferência. No Brasil, a palavra loiro é a mais utilizada para referir a cor dos cabelos de uma pessoa e a palavra louro é a mais utilizada para referir as folhas de loureiro ou um papagaio.
Não, eu acho que é só sotaque. É assim, eu só não entendo.
Sotaque.
Por quê? É, eu só não
sotaque,
entendo.
Sotaque, é.
Mas nascimento eu
falo...
gosto. Nascimento eu gosto.
Nascimento, 12. E tem uma coisa que eu faço muito, que é oitavar.
Que
é subir o tom. Oitavar, subir uma nota. Tipo assim, gente... Sabe, você joga lá em cima, quando você tá tentando entender alguma coisa, fala, gente!
Eu também
joga
tenho.
Lá no alto.
Eu também tenho.
Dou essa oitavada.
Minha voz, ela dá uma afinada, assim, é horrível, coitado. Eu tenho muita dó de quem me escuta. Tenho muita dó de quem me escuta.
Eu tenho dó também dos ouvintes, mas eu vou continuar, galera. Eu vou continuar.
Fazer o quê, né? A gente é assim.
A próxima, que você falou do louro.
Louro.
Eu, sotaque paulista. Eu tô... Agora é uma coisa. Que é a romantização do soca fofo. Sou contra.
Romantização?
Romantização.
Quem que acha?
Porque, ó...
Ah, agora eu vou te colocar aí mais lençóis. Quem que é só... Quem pra você, você olha e fala soca fofo?
Uma pessoa que eu olho e falo com certeza soca fofo?
É.
Ai, meu Deus... Ai, uma pessoa que soca fofo. Eu acho... Nossa, o Defante. E olha, gente, olha que eu vou me expor de uma maneira agora que eu sei que isso vai me perseguir pelo resto da minha vida como uma corrente. Eu pegaria o Defante. Mas eu acho que ele tem uma carinha de soca fofo. A gente riu agora por internas.
Deixa abaixo.
Eu acho, deixa abaixo. Então, ai, já mudou minha percepção, então. Nossa, eu cheguei a ficar quente. Peraí.
Eu também, deu uma suada.
Mas eu pegaria super.
Super.
Pegaria super, super.
Super.
Próximo tema, vamos lá. Ai, gente, eu acho que esse episódio vai ser aquele proibidão que vai ser publicado num dia, no dia seguinte não tá mais na plataforma.
Eu acho que vai cortar tanto.
Vai ser tanto pi, vai ser tanto pi, vai ser... Não, assim, não, o Anderson, pode deixar a parte que eu falo que eu pegaria o defante.
Pode deixar aí as entrelinhas, não tem problema não.
Tá nas entrelinhas.
Ele é gente boa.
Quem não entendeu, acha que entendeu, imagina.
É, não é mesmo.
Gente boa, legal.
Gente boa. Afinada na voz, gente boa.
É, gente boa, gente. É um querido.
Muito ocupado. Ele é muito ocupado. Muito ocupado.
Maria.
É, então. Não dê para humoristas. Eu já deixo a brecha. Não dê para humoristas.
Não dê para humoristas. É assim, é no
você
KKK,
vai conversando.
Você vê...
No KKK, a calcinha caiu no chão. É só isso que eu falo.
Exatamente.
Terrível, terrível. É uma raça que você não. Bom, enfim, até me perdi aqui. Tá, vai, vou falar uma coisa que tá acontecendo aí, que tá me dando ranço. É, crente cantando em shopping.
Ai, nossa senhora. Sim.
É essa cara que eu faço. Ah, gente, pelo
crente
amor de Deus,
crente cantando,
né?
Em shopping, crente cantando no metrô aqui do Rio, no trem aqui do Rio, no supermercado. Gente, não. Não, não.
Mas eu fiquei sabendo que eles estão sendo coordenados pelas igrejas pra fazer isso, pra cooptar pessoas. Então é um pouco pior do que a gente tava imaginando,
ai, gente,
tá?
Em que ano a gente tá vivendo? Meu Deus. Ai, que tenebroso.
Handmaid's Tale, sabe aquela
total,
série?
Aham.
Total.
Ai, não,
total.
credo. Ó, o meu próximo, quem ainda fala berro.
Ai, eu falo.
Ah, mas amiga,
eu
mas
falo.
Berro sem sentido? Mas tem um sentido no seu berro?
Não, eu falo assim, berrei.
Faz sentido?
Ranço?
Não.
Ah, você quis
passar pano. Não quis passar pano, não. Sabe o que que é? O que que me incomoda no berro? É quando, tipo assim, não é nada demais. Não é nada, absolutamente nada demais. E a pessoa bota berro. E aí você fica tipo, não é nada.
Ai, não, aí não dá.
Não teve,
não, querido,
tipo, é.
Você nem riu.
Não teve essa
você
risada nem... toda. Não. Agora, quando é realmente engraçado, eu não. Entendo que o berro vem daquela risada alta que a pessoa dá, que vai até pra trás. Agora, quando é uma coisa tipo, pô, ninguém sim. Riu, você vai botar um berro. Aí eu fico, pô...
É pessoa mentirosa,
exatamente,
entendeu?
Exatamente, segurava esse berro aí, deixava passar.
A gente saca quem tá mentindo na internet.
A gente sabe quem tá mentindo na internet.
A gente sabe, a gente sabe quem é de verdade e quem é de
parece
mentira.
Parece aquele áudio aquele áudio da menina que faz bolo, que eu esqueci o nome dela, que ela fala, amiga, a gente sabe, né, amiga? É, a gente sabe, é o áudio inteiro é isso, a gente sabe.
Maravilhoso. É, uma coisa que eu descobri que eu odeio: homem que lava o pau na pia e seca na toalha de visita.
Eu tô passada, chocada.
Nossa, esse daí me pegou. Peraí, tem muitas camadas.
Eu descobri agora.
Tem muitas camadas.
Eu descobri agora. Eu fiquei chocada. Nunca
aconteceu
mais
contigo?
Vou lavar minha
não.
mão. Não que eu saiba, não que eu saiba, mas fiquei sabendo que isso acontece e muito.
Você sabe que até a parte do pau na pia, eu até dou uma relevada.
Sim.
Porque tá na altura, sabe? Você não precisa, tipo, molhar ali as pernas. Só molha ali, tipo, e vai embora. Agora, secar na minha toalha de rosto, sabe? Que você passa no rosto, a caralho, cheiro de pica. Sabe? Não é legal.
Não é?
Não é legal. Não é legal.
Não é? Não é? Assim, só se você quiser deixar como um souvenir pra pessoa no dia seguinte, que é a pessoa... Saudade. Aí é outra história.
Nossa, eu trabalhei com uma pessoa... Gente, esse episódio vai ter muito pique. Não, mas... Ele não ouve, eu espero. Mas se ouvir, por favor, manda uma DM. Ele cheirava... O cheiro dele inteiro, do corpo dele, era de pinto bem lavado. Sabe o cheiro de pinto bem lavado? Ficou, gente... Vocês sabem quando é aquele cheiro de limpeza?
Um dove concentrado.
Exatamente.
Dove concentrado.
Exatamente. Era o cheiro dele. E aí, às vezes, ele vinha falar comigo, parava do meu lado, eu sentado. Era aquele cheiro enebriante que eu ficava desconcertado na minha cadeira trabalhando. Eu ficava, meu Deus. Caramba, gente, que é isso? sabe?
Loucuras, loucuras.
Eu ficava assim.
Mas será que ele sabe que ele cheira pau?
Limpo.
Cheiroso.
Bem.
Pau cheiroso.
Cheiro de pau cheiroso, né? Homem com, homens com cheiro de pau cheiroso. Cara, eu acho que não. Eu acho que como era o cheiro dele, era o default, assim, dele, sabe? Era o padrão dele de cheiro.
Luciano Huck tem cara de pau cheiroso.
Eu, longe de mim, mas eu não queria tirar essa dúvida, não.
Acha?
Não, eu não queria tirar a dúvida. Eu não queria ter a resposta. Eu não queria ser aquela pessoa que alguém chega e fala assim, ai, fulão sabe, pergunta pra ele. Não quero ser essa pessoa, sabe? Sabe, não quero ser essa pessoa. Mas tem, eu acho que ele tem uma carinha ali de Paco Rabanne. Um beijo, Paco Rabanne, da publi aqui do nada. Um cheirinho de Paco Rabanne.
Tem.
Sabe?
Tem cara de cheiro amadeirado.
Amadeirado, um Malbec. Sabe?
Um Malbec. Tem cheiro de um Malbec.
Dizem que Malbec é cheiro de homem que não presta. Eu adoro homem com cheiro de Malbec.
Menino, fiquei sabendo disso, que é tipo generalizado isso, né?
Mas homem que
né?
não presta tem cheiro de Malbec. Mas pior que o cheiro é aquele cheiro de cafajeste. Cafajeste.
Eu preciso analisar isso, não coloquei na minha pesquisa. Eu vou colocar.
Você sabe que uma vez eu fiquei com um rapaz e aí ele falou assim, posso deixar o meu cheiro na sua cama? Eu achei que fosse uma cantada, tá?
Gostei.
Eu falei assim, nossa, é agora que ele vai me jogar nessa cama aí.
Uhum.
Eu vou fazer uma simbiose com esse colchão, eu vou virar parte desse colchão. E eu falei assim, pode. Aí ele pegou o perfume e quando ele foi, eu falei, você não vai espirrar esse perfume na minha cama. Aí ele, não, quero deixar o cheiro. Não, você não vai deixar. Você não vai fazer isso. Eu não vou dormir com esse cheiro de caiaque na minha cama. Não vou, amor. Não vou.
Amor,
não vou, não.
Amor. Quem que vai lavar isso aqui depois,
não vou,
entendeu?
Não vou. Eu não quero me dar o trabalho de ter que quebrar a minha rotina de lavar a roupa, que eu tenho tudo cronometrado pra poder lavar, porque você quis deixar o cheiro do seu perfume na minha cama.
Não, ia ficar no travesseiro. Ia ficar dentro
dormir
do travesseiro. Você não ia
sentindo aquilo. Não dá, não. Não consigo.
Narcisista, quer ser lembrado.
Narcisista, entendeu?
Quer
e era o mesmo
lembrado.
Que falava, eu não preciso de toalha pra me secar. E aí eu fiquei, meu Deus, fungos. E aí eu cortei relações.
Cara, é ele?
Não, é um que chegou e falou, eu não preciso de toalha pra me secar. E aí eu fiquei com...
Peraí, não foi você que me contou essa história?
Não,
foi você que me contou essa história. Eu recebi uma história assim, não usava toalha, e aí ele pediu uma toalha, ele falou, não, eu não tenho toalha, a gente se seca o natural aqui. E aí ficaram as duas pessoas peladas pela casa até secar, depois do banho. Será que é a mesma pessoa? Porque não é possível que tenha duas pessoas que não usam
eu
toalha e sequem naturalmente.
Eu acho que sim. Deve ser duas pessoas que fazem a mesma coisa, porque quando eu ofereci a toalha... Ele olhou pra mim e falou assim, eu não preciso de toalha pra me secar. E eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim...
Não, eu acho que é a mesma pessoa. Não, eu acho que é a mesma pessoa. Não tem duas pessoas.
Será?
Menino, eu acho.
Mas ele era meio molão, assim, meio lento.
Ah, eu não conhecia a outra pessoa. Eu recebi só quem... Pra visitar.
Meio molão. E eu fiquei, tipo, sabe, cansei. Tipo, legal, tchau.
Ranço.
Ó, eu tenho... Você falou a sua, o que você tem... De que você não aguenta mais, falou, né?
Não sei, a gente tá aqui batendo, nem lembro quem foi o último a falar.
A gente bateu um papo, nem lembro. Olha, eu tenho uma que talvez vá contra muita gente, que é a frase, você é gigante. Porque eu acho um pouco vazia, sabe?
É péssimo.
Eu acho você é gigante.
É péssimo.
E aí, obrigado, e que mais? Nem por um egocentrismo, não, tá? Mas é tipo, eu acho você gigante, fica muito aberto.
Muito amplo.
Muito amplo.
É gigante do quê?
Pois é igual o obrigado por tanto.
Pessoa que manda desculpa qualquer coisa. Qualquer coisa do quê? Você sabe que você fez alguma coisa, ponto, e que o desculpa qualquer coisa, não, não.
Nossa,
não.
Eu mando desculpa qualquer coisa, mas eu mando porque eu sempre acho que eu fiz alguma merda.
Ah, mas aí é problema de ansioso, eu também.
Eu
sempre
sou
acho
ansioso.
Que eu fiz alguma merda.
Eu sou muito ansiosa.
Eu sou super ansiosa. Mais uma pessoa. A pessoa sempre sabe o que ela fez.
Sempre.
Às vezes você manda desculpa qualquer coisa, meu cu, você sabe o que você fez.
Ai, mas eu mando muito. Muito depois de. É porque. Sabe uma coisa que eu tenho? Uma coisa que eu preciso. Autoanálise, momento autoanálise. Uma coisa que eu preciso melhorar muito em mim.
Adoro.
É que eu sempre acho que o obrigado não é o bastante. Pra mim. Sabe? Eu, por exemplo, eu vou te agradecer. Falar assim, ai, obrigado. Mas eu sempre acho que o obrigado não é o bastante. Eu falo assim, meu Deus, eu acho que o obrigado foi, foi só um obrigado. E aí, todos os dias eu mando alguma coisa. Olha, lembra de ontem que você me ajudou? Cara, sou muito grato por isso, não sei o quê. E aí a pessoa vira e fala, caralho, já entendi. Mas parece que fica meio, sabe, eu aparecer na porta da... É, eu acho que fica meio over eu ir na porta da casa da pessoa com um buquê de flores, falando obrigado e batendo palma na mão. Sabe, acho meio over.
Uma coisa que eu odeio é, por exemplo, uma pessoa te manda uma mensagem. Oi, tudo bem?
E não fala mais nada.
E não fala até você responder. Que ódio!
Sim, sim. Eu era essa pessoa. Hoje eu sou... Hoje eu tento encurtar. No máximo eu mando 3. Tipo, oi, tudo bem? Boa... Oi, como é? Oi, como... Não, mando... Oi, como você tá? Boa semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí eu já mando a pergunta.
Aí, sim.
São 3 mensagens.
Mas, sabe uma coisa... Por exemplo, tipo, no WhatsApp. Quem você não fala diariamente, realmente, um oi, tudo bem, é bacana. Mas quem você tá sempre falando, mandar sempre oi, tudo bem, é tipo, cara, fala logo o que você quer. Não vou nem responder, eu nem respondo.
Eu tenho uma amiga que ela é assim, quando eu mando pra ela, amiga, você tá aí? Aí ela não fala nada, ela fala, cara, manda logo o que é. A gente se fala todos os dias, por que você vai mandar, amiga, você tá aí? Eu vou ler.
Exatamente.
Ler, eu vou ler, porque eu leio.
Exato, em algum momento você lê.
Exato, exato. Exato.
Eu fico puta. Eu fico muito puta. Não consigo. Destrói meu dia isso.
Amiga, eu tenho uma última aqui, que é... Ah, não. É sua vez. Perdão.
Publicitários. Eu tenho preguiça de publicitários.
Mas eu também não aguento publicitários, amiga. Relaxa.
Mas você entendeu o que eu quis dizer,
eu entendi,
com publicitários.
Eu entendi. Gente, publicitário.
Você entendeu.
Olha, um publicitário e um advogado, 80 km por hora. Não. Um diante do outro. Quem é mais insuportável? Nossa, gente, o publicitário é uma coisa que... Eu desafio, eu convido uma pessoa fora do meio publicitário a acompanhar uma reunião de briefing.
Nossa, a pessoa se joga da janela. Tem que ter muito estômago pra isso.
Tem.
Não dá.
Eu não sei
não
se
dá.
O que me incomoda é o português com inglês. Eu não vou nem falar isso, porque eu às vezes mando umas dessa.
Mas tudo bem, mas é que lá é excessivo.
É excessivo.
É excessivo.
E eu já falei isso em algum episódio daqui que eu não vou lembrar, que é o diminutivo da palavra em inglês. Tipo, oi, Ma, vamos numa callzinha?
Uma callzinha. O brandingzinho. Manda o brandingzinho. Ah,
não dá. Não dá pra fazer isso.
Não dá. Vai, agora você.
Olha, essa é a minha última, que é: eu não aguento mais. Gente, momento carta aberta. Eu não aguento mais. O que o Paulo Vieira está fazendo com nós, LGBTQIAP+, com esse gay bite. Que é o Twitter dele. Eu não aguento mais ver esse homem sem camisa. Esse gostoso sem camisa. Eu não aguento mais.
Eu já falei pro Paulo, já cheguei pra ele e falei assim, Paulo, você para. Porque assim, você... Na verdade, eu falo que isso é uma decepção, né? Porque assim, eu mulher, se Paulo tivesse no meu dia a dia, ele já teria visto até meu útero como um grande amigo gay. Ai, você tira a roupa, nanana. Aí depois eu descubro que ele é hétero.
Sim.
Eu ia ficar muito puta.
E eu descobri da pior
aí
forma.
Aí pra vocês é o contrário. E você... Ai, você descobriu a pior
forma. Eu descobri da pior forma. Mandei uma foto do meu cu, sacanagem. Mentira, não fiz isso não. Ele tava 4 dias sem postar uma... Olha como é que eu sei. 4 dias sem postar uma foto sem camisa no Twitter. E aí eu fiz um tweet falando, gente, tem 4 dias que o Paulo Vieira não publica uma foto sem camisa. Tá tudo bem? E aí ele respondeu assim, tá muito frio em São Paulo. E aí eu achei que naquele momento era uma deixa de mandar uma DM. E aí eu mandei uma DM. Falando.
Eu amo a ousadia.
Aí eu falo isso, Paulo, kkk. E aí ele falou assim, valeu, irmão, tamo junto. Aí eu, hétero. E aí eu falei, putz. Mas tudo bem, deixa pra lá.
Mas é isso. O Paulo engana.
Ele engana.
Entendeu? Ele tem essa postura de heterosão depois, de repente. Aí você falou: o que, que é isso?
O que é isso aqui? Sabe?
Isso.
Não gosto desse gay bite. Não gosto, eu olho desse.
Ai, não gosto.
Não dá. Eu fico decepcionado. Ai, agora já o também. Outro humorista. O que foi citado.
Quem?
O que foi citado por aí, menina. É uma coisinha. Enfim. Em off. Amiga, você tem o seu último?
Eu tenho vários. Eu não falei metade. Mas, por exemplo, tudo que falam, tipo assim, afetivo. A restaurante comida afetiva.
Cachorro-quente afetivo.
O brownie afetivo. Cachorro-quente afetivo. Ah, gente, me respeita, sabe?
Não tem. Eu acho, assim, o que eu não gosto é quando a pessoa coloca esse adjetivo em algo, por exemplo, em algo que não cabe esse adjetivo. Que nem você falou, de comida afetiva. Tipo, o sabor dessa comida é muito afetivo. Mas o que que é?
O que é ser afetivo do quê?
Eu vou comer, eu vou sentir o quê? Eu vou sentir... Sabe, a presença do meu pai de novo na minha vida, aqueles, né, que leva pra terapia, a presença do meu pai na minha vida, sabe, esse afeto que eu perdi, que eu não tive.
O narcisismo da minha mãe, que eu tô tentando lidar até hoje na terapia, é isso que eu vou sentir,
sabe, não tem uma explicação. Então, enquanto eu não souber o que é o afetivo que aquela comida me traz, que aquela experiência me traz... Eu fico um pouco tenso, fico, não sei se gosto, não sei se não gosto.
Triste.
E gente que faz crossfit muito cedo, fui específico, porque eu acordo...
Eu admiro, eu fico com inveja.
É isso que eu acho, não é nem que eu não aguente, é porque me dá um pouquinho de inveja mesmo. Porque eu acordo, e aí eu vou abrir o Instagram, gente, vida de influencer, né? A gente acorda, abre o Instagram, primeira coisa, abre o Instagram, vai ver se foi cancelado, se não foi... Vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu.
Todo dia eu acho que você é cancelada. Todo dia.
Eu até que não. Mas eu olho sempre, tipo, pra ver o que rolou. E aí eu abro e eu vejo várias pessoas fazendo crossfit, sei lá, 8 da manhã. E eu fico, gente, que é isso? Eu tô acordando. E essa pessoa tá fazendo crossfit. Sabe? Comendo uma crepioca com granola e...
Suco detox.
Eu acordando, tipo, levantando, tentando entender cadê minha roupa, cadê, sabe? Qual é o meu nome?
Onde estou?
É!
O que estou fazendo?
Não gosto disso.
Eu também não gosto.
Eu acho que essa era a minha lista. Deixa eu ver. Qual é a sua?
Não, eu tenho uma lista imensa.
Me fala seu top 3.
Eu esqueci de falar, homens.
É uma máxima, tá? Você não está sozinha nessa.
Devia ter sido o primeiro, eu coloquei por último pra causar suspense. Deixa eu ver, eu não aguento mais vizinhos. Eu odeio vizinhos.
Engraçado, os meus vizinhos são tranquilos. O problema dos meus vizinhos é que quando eles passam aqui pelo corredor com o cachorrinho deles, que é um fofo, e eu já sei até o nome... Parece que o cachorro está passando. Não sei, parece que estão fazendo alguma coisa com ele, que ele passa aos berros. Aos berros, assim.
Então. E, vizinho só atrapalha.
E eu fico tipo, meu Deus, eu só queria gravar, eu só queria fazer uma reunião, eu só queria, sabe, ouvir uma música.
Ai, sabe o que me irrita? Me irrita muito. Barulho do WhatsApp alheio.
Como assim?
Ou, tipo, se a pessoa tá vendo vídeo no WhatsApp alto.
No volume alto.
Eu tenho palpitações.
Eu saio de mim. Eu não faço nada. Mas, assim, na minha cabeça, eu saí de mim, tá aqui o celular da pessoa no chão. Mas eu não fiz nada, fiquei quieto.
Pessoa que deixa o alarme, fica colocando alarme várias vezes. Quando você divide quarto com alguém, ou você vai viajar com amigos, eu ainda não tenho dinheiro pra viajar, pra fechar um hotel só. Sim. Eu, né? Aí você divide quarto com várias pessoas. Aí a pessoa, ela não acorda. E ela fica colocando a soneca, 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 soneca. Eu fico tão puta.
Eu acordo a pessoa. Eu falo, tira ou levanta.
Você fala?
Falo. Por exemplo, meu marido, ele tem essa mania, né? Ele coloca os alarmes dele pra ir trabalhar. E aí ele coloca um, aí olha e fala, hoje dá pra chegar mais tardinho. Hoje dá pra chegar mais tardinho. Aí tem uma hora que eu viro e falo, ou você levanta, ou você tira. Porque você tá acordando, eu tô acordando junto. E já me dá um negócio de, meu Deus, deu a minha hora. Ainda são, sei lá, 6 horas da manhã.
Nossa, é insuportável.
Não durmo mais.
Eu tenho sono leve. Eu odeio a pessoa que me acorda.
Coisa que eu esqueci de colocar aqui, que também me pega muito, é gente que fala sobre um determinado assunto enquanto o assunto está acontecendo. E aí você tem que prestar atenção nas duas coisas. Exemplo, tô assistindo um filme com você. E aí eu tô prestando atenção no filme. E aí você começa a me falar as suas análises sobre o filme.
Eu odeio! Eu odeio!
Ó, eu acho que ela vai pegar esse avião e vai não sei o quê. E a cena acontecendo, tipo, aí depois... E aí você tem que ficar meio que, tipo... Peraí! Aí eu falo, peraí, deixa eu prestar atenção no filme. Ou eu pauso o filme e presto atenção em você... Ou eu vejo o filme e não presto atenção em você. Eu não consigo dividir a atenção. E olha que eu sou uma pessoa que consegue, tipo, ouvir uma coisa e falar outra. Mas quando eu tô tendo que ver alguma coisa e a pessoa tá me dando informação sobre aquilo, eu fico zonzo.
Eu não consigo quando eu tô escrevendo ou eu estou lendo. Enquanto eu tô lendo, se a pessoa fala comigo, eu não consigo nem entender o que a pessoa tá falando e nem o que eu tô lendo. Eu entro num terceiro mundo.
Onde nada faz sentido.
Onde absolutamente nada fez sentido. É uma experiência muito louca que acontece na minha cabeça. Mas se eu tô falando e alguém passa uma informação no ponto, eu consigo juntar.
Eu também.
Mas se eu tô escrevendo, a pessoa fala comigo, o limbo ali do lugar. Se eu tô lendo, a pessoa fala comigo também, limbo do lugar. É o terceiro lugar que eu não sei pra onde eu vou.
O pessoal que tava ouvindo que a gente falou de ponto, ponto... É uma coisa que fica no limbo de não aguentamos mais e é super necessário. Porque ponto pra mim é aquela coisa super. Que assim, pelo amor de Deus, se eu pudesse viver 24 horas, viveria. Mas tem um momento quando a informação é uma paulada, é um parágrafo de informação e você tá falando sobre outra coisa, a cabeça dá aquele leve nó e você fica só tipo, tá, e aí vira uma metralhadora. Vai falando. Uhum. Eu entro assim, eu vou assim.
Eu entro nesse também, mood. Eu ligo... Eu vou nesse mood também.
Eu ligo o mood.
É, que mais? De coisas que você não aguenta mais. Eu não aguento mais rico cafona.
Ai, sim.
Eu odeio rico cafona. Sim. Gente, eu odeio muito
sim.
rico cafona.
Sim, sim. Muito. Rico cafona no sentido de... muita joia, que você não sabe nem pra onde olhar. E aí você fica, meu Deus, é muita coisa, muita informação. Com gostos duvidosos para decoração.
Gostos duvidosos para iluminação
para,
e digo mais
para decoração e iluminação também
é luz branca.
Ai.
Sabe, tipo, chega tipo luz de hospital,
consultório.
Gente, eu não entendo.
Eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho do time da luz branca para alguns momentos, por exemplo,
na sua casa inteira.
Não, meu quarto é luz mais
amarelo.
Quente, amarela. Escritório é luz branca. Eu preciso estar com tudo ali pra eu conseguir enxergar tudo. Porque se você me bota uma luz amarela... Amiga, se eu peço pra assistente mudar essa luz aqui pra amarela, é 15 minutos, eu já tô dando aquela cochilada, assim, de canto de cadeira, assim.
Ah, mas é por isso.
Luz amarela
me dá sono.
Porque
a casa... É, não, em escritório, sim. Eu não acho que não dá pra colocar uma luz de abajur. Mas em casa que você quer dar um aconchego, assim, no coração...
Luz amarela.
A luz branca te deixa...
Te deixa ligadão. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá chegando ao final desse episódio.
Ah...
Bem, se você estiver ouvindo esse episódio, significa que o jurídico aprovou. Olha que legal. Que passou por todas as vias e o jurídico falou, tá bom, vai lá. E tem muito pi.
Mas jurídico, preserve a convidada também,
por
tá?
Por favor, nos preserve. Bote pi em tudo que for necessário. Bote pi em tudo que for necessário. Tudo bem, o episódio vai ser um grande pi.
Vai ser um grande pi.
O episódio inteiro. Só que antes de terminar, eu tenho um quadro chamado Microfone Aberto, que você sabe que é o quadro onde a gente deixa uma dica livre. Onde você solta ali, ó. Tum.
Não dê para cariocas.
Oh. Na minha frente.
Cariocas héteros, vai.
Ok, não dê para cariocas héteros. Não dê para cariocas héteros.
Não dê para cariocas héteros.
Olha. Não todos, tá? Não todos, eu não vou dizer que dessa água não beberei, pois já beberi, tá? Já dei uma...
Pois já beberei,
já dei uma bebericada dessa água e não foi da...
Nossa!
Deu aquela matada
já,
de sede.
Já engoli...
Né?
Já bebi um Rio São Francisco disso. Mas... de golada. Mas assim... Foi que vou e vai que vai e fui que vou e que continuarei indo. Mas é uma dica preciosa.
É isso.
Não coma cariocas.
Peraí. Não, peraí. Nem todos. Não como cariocas héteros. Tá? E nem dê para cariocas héteros. Agora, se você quiser comer um carioca gay ou dar para um carioca gay...
Então tá, não dê para cariocas héteros... Não, pode dar para carioca, mas não pode se apaixonar por carioca. Pode ser?
Pode. Tá. Pode. Nem todos, mas pode.
Porque a gente se emociona.
Mas é porque o carioca...
Ai, para de colocar minha dica.
Mas é porque o carioca tem um... Um quesquecé ali, um quesquechoso, um je ne sais quoi, um...
É esse o problema. Por isso que a gente tem que esfregar na cara das pessoas que não dá certo no final. Porque a gente vai querer sempre um pouco mais e não vai conseguir.
Tem um kikiki.
É, esse é o problema. É isso. Essa é a questão.
Ai, menina.
Entendeu?
Ai, TBT bateu. Tá, ai, o TBT bateu. É, a minha dica agora pra levar o clima lá pro alto é o novo álbum da Lana Del Rey, que o nome é gigantesco.
Ah, impossível um disco da Lana Del Rey levantar as pessoas. Ai. Não, levantar as pessoas.
Amiga, eu sou muito fã da Lana. Eu sou muito fã da Lana. E o nome do disco, nossa senhora, que eu não acho, achei, tá? O nome do disco é... Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Pronto, é isso, é enorme. E é um álbum muito bom.
Ah, mas eu ouvi dizer ontem no Twitter, não sei, que ela tem... Aí você vai me dizer se é verdade ou não, ou se eu estou criando isso na minha cabeça, que ela é meio trumpista, assim. Não sei.
Olha, eu acho que não, porque na época do Trump, ela movimentou umas pessoas místicas pra fazer bruxaria contra ele.
Ah, é? Então passaram a fofoca errada Twitter. Lá, não leve a sério o Twitter, não, outra dica. Não, não leve a sério o que você vê no Twitter.
E assim, o álbum é muito bom. Tem algumas letras, assim, a Lana ela tem um histórico de letras problemáticas. Mas tem uma em específico que eu acho que é... Pepper, se eu não me engano, que é bem problemática, ao meu ponto de vista. Então, depois você...
Ah, é? Fala sobre o quê?
Ah, e ela fala sobre Covid. Então, você já pensa... Acha problemático. É que eu não vou falar aqui e pra todo mundo, mas depois vocês pegam a letra aí, e em off eu te falo a letra, que é bem problemática. Eu ouvi e fiquei tipo... Mona, você é maluca? Com todo respeito, eu fiquei assim.
Talvez tenha sido algo assim no Twitter, porque não falaram exatamente o que era, mas falaram uma coisa meio tipo, você tá doido?
Sabe, eu acho que. Eu não vou nem dizer, tipo, ah, entendi, porque não dá pra entender, não dá pra defender. Mas o álbum, no geral, é bem bom. E eu, enquanto fã de Lana, e em breve vou estar lá no show dela no Mitá, que não é publi. Poderia ser se... Nossa, vou, gente. Eu sou muito cadelinha de Lana, eu assumo. Eu falo que as minhas duas personalidades é gostosa e triste. Eu sustento essas duas personalidades.
Gostosa e depressiva. Você não é nem um pouco triste.
Ai, me rica.
Olha pra você.
A internet é uma grande mentira. Sacanagem. Ai, Má, eu quero muito te agradecer. Eu amei você aqui. E a gente precisa se ver.
Precisamos, a gente precisa tomar um café, a gente precisa gravar juntos com uma luz boa, entendeu?
Luz,
porque a gente fica aqui
cada
um no seu quadradinho.
Com uma luz branca na nossa
cara. Eu nem tô com luz, eu tô com sombra, olha só, não dá nem para ver os meus olhos.
Eu tô com uma ring light aqui, que eu nem sei se tá sustentando muito, mas tá aqui.
Tá sustentando,
e uma
tá
luz
sustentando.
Que vem de cima e... Suor.
Maravilha. Eu não sei mexer em luz, eu sou ruim nisso. Então a gente precisa o quê? Tá lindo,
ir pra um estúdio onde alguém faça uma maquiagem. Alô, Play 9.
Nossa! Alô, Play 9.
Alô, Play 9.
Libera a verba.
Vamos liberar aí uma gravação, por favor.
Ai, é.
Por favor.
Por favor. Deixa eu assinar um contrato.
Chama a Martela pro casting junto comigo. Vamos dividir esse casting, por favor. Amiga, obrigada.
Eu ia falar uma coisa aqui. Mas deixa aqui, ó. Deixa eu ficar quieto.
Deixa abaixo. Deixa eu pegar nessa caneta pra assinar esse contrato. Não, brincadeira, mano. Brincadeira. Gente, esse episódio, meu Deus do céu.
Não, Não, acho que tá proibido. A gente não pode se encontrar. É mentira, a gente não vai se encontrar. Por quê? Porque a gente vai ser processado. A gente vai ser cancelado em algum momento.
A gente nunca vai se ver.
Nunca. Tá proibido esse encontro. Tá proibidíssimo esse encontro.
Gente, é com essa frase que eu encerro esse episódio, porque agora eu preciso saber de uma fofoca que foi dita aqui no meio desse episódio. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, muito obrigado. É isso. Ó, as redes da Marcela vão estar aqui na descrição desse episódio. Lembrando que todas em link clicável. É só clicar ali, ó, que você é direcionado pra página da Marcela. Então não tem desculpa de falar, ai, eu não achei. É só clicar. E a gente tá lá também no Twitter, no @tamutado, no Instagram também no @tamutado. Então vai estar tudo lá também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.
Beijo!
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.